Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos homenagem ao Dia das Mães, dicas de leitura, lançamentos e poesia. Vamos juntos! No segundo domingo de maio, o Brasil celebra o Dia das Mães, data dedicada a reconhecer e valorizar a importância dessas mulheres que desempenham um papel fundamental na formação das famílias e na construção da sociedade. Mais do que flores e presentes, esta é uma ocasião para refletir sobre o cuidado, a força e a dedicação materna. Para tornar este momento ainda mais especial, selecionamos algumas sugestões de leitura que prometem emocionar, inspirar e oferecer momentos de reflexão às mães de todas as idades. A gente começa falando de um romance sensível sobre maternidade, identidade e desejo, A Filha Perdida, de Helena Ferrante, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. A Filha Perdida acompanha Leda, uma professora universitária de meia-idade que decide tirar férias sozinha em uma praia no sul da Itália. Durante sua estadia, ela observa uma família napolitana barulhenta, especialmente uma jovem mãe, Nina, e a sua pequena filha, Helena. Esse encontro desperta em Leda lembranças de sua própria juventude, quando precisou lidar com desafios e ambivalências da maternidade. Ao roubar a boneca da menina, Leda desencadeia uma série de reflexões e confissões internas sobre abandono, desejo de liberdade e culpa. A narrativa aborda temas como identidade feminina, sacrifício materno e os conflitos entre instinto pessoal e responsabilidades familiares. Com um estilo intenso e cru, Ferrante revela as contradições da experiência materna sem idealizações. O livro questiona os papéis tradicionais da mulher na sociedade e traz à tona o lado menos falado da maternidade. A Filha Perdida é um retrato profundo e perturbador da intimidade feminina, marcado por um olhar honesto e sem concessões. Eu destaco agora um livro que trata da sobrecarga e do esgotamento mental que as mulheres estão submetidas. Cerca de 86% das brasileiras se sentem sobrecarregadas, segundo uma pesquisa divulgada pelo relatório da ONG Think Olga. Mas como viver plenamente a feminilidade sem culpa ou sobrecarga? Em meio a rotinas aceleradas, jornadas triplas e cobranças externas, até internas, que parecem nunca ter fim, a escritora e psicóloga Karine Rizard publica o livro Feminina. Tudo pode ser mais leve para ajudar cada leitora a resgatar o lado feminino com leveza, autenticidade e propósito. Ao unir lições bíblicas, neurociência, psicologia clínica, perguntas e exercícios práticos de autoconhecimento, Karine explica que é possível equilibrar trabalho, espiritualidade, família e vida pessoal. Para isso, a psicóloga traz lições aplicáveis à rotina, por exemplo. Desenvolvimento de gestão de tempo, dicas para lidar com as emoções, de qualquer forma enfrentar as preocupações do cotidiano, como focar os pensamentos no presente, não ter obsessão pelo sucesso e cultivar a fé diariamente, entre outros. E a gente continua falando de maternidade com destaque para a infância e a importância de desacelerar com os filhos. Mãe de duas crianças, Clara Gavilan traz a própria vivência para o lançamento O Tempo Lá Fora, publicado pela VR Editora. Essa é uma história delicada sobre uma mãe e sua filha, em meio à pressa do dia a dia e a poesia escondida nos pequenos gestos. Com aquarelas e texto sensível, Clara reflete nesse livro sobre o desafio de acompanhar o ritmo contemplativo das crianças em relação ao mundo acelerado dos adultos. Eu conversei com a Clara sobre esse livro e sobre maternidade. Vamos acompanhar essa conversa.
Entrevista.
E eu converso aqui no Autores e Livros agora com a escritora e ilustradora Clara Gavilan, que fala pra gente do livro O Tempo Lá Fora. Clara, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês.
Vamos falar um pouquinho desse livro, O Tempo Lá Fora. Ele vai trazer ali um pouquinho da magia dos gestos cotidianos, vai convidar a gente a desacelerar, a contemplar a beleza dos detalhes. Fala de uma mãe e de uma filha que descobrem as belezas do mundo pela perspectiva da criança. Fala um pouquinho desse livro pra gente.
A ideia do livro nasce da... Acho que todos os pais, né? Mães e pais, a gente passa por esses momentos de que a gente precisa chegar na hora, na escola, no trabalho, na reunião. Enfim, a vida adulta tem compromissos e das crianças também, né? E essa luta entre a gente precisa correr, mas ao mesmo tempo tentar não acelerar a criança para que ela tenha tempo de observar o mundo, de fazer as descobertas delas. Então, isso é uma coisa que vem me acompanhando desde meu primeiro filho. E a ideia do livro foi falar sobre isso, sobre como o adulto e a criança têm tempos diferentes, né? Se relacionam com o tempo de maneira diferente. Então, na verdade, o livro tem as duas perspectivas, da criança, da filha e da mãe. E como elas estão se relacionando ali com aquele tempo e também com o tempo lá fora, né? Que vai começar uma chuva e como é que cada um se relaciona com essa chuva, com essa tempestade de verão que chega de repente.
É um convite para uma pausa o livro, né? Que fala que a gente precisa desacelerar para prestar atenção nesses detalhes do nosso cotidiano e para a gente entender também o mundo pela perspectiva da criança.
É isso. Eu acho que quando a gente se permite os momentos de pausa e de prestar atenção, tentar ver o mundo como elas veem também, sabe? E acho que as crianças, quando a gente tem feliz, convida a gente diariamente a fazer isso. E se a gente se permite, são momentos muito gostosos e marcantes também, né? Na minha mini-bio do livro, eu até falo de dois momentos que me marcaram muito na maternidade. Quando o Lucas, meu mais velho, ele tinha 2 aninhos, assim, eu encontrei ele na sala com as perninhas abertas, olhando para baixo. O que está acontecendo? É o momento que eu me falo assim, vem cá, Lucas, vamos fazer sei lá o quê, interromper, né? Mas eu falei, não, vou observar. E ele estava observando um besouro passar por baixo da perna dele. Ele ficou muito tempo cheirando o besouro, caminhar bem devagar por baixo da perna. E acho que foi um momento que eu falei assim, gente, a gente tem que deixar eles terem o tempo deles, né? Então, é quando eles começam a indagar sobre as coisas, né? E com a Alice foi esse ano, enquanto eu estava fazendo o livro, que ela estava fazendo no espelho e aí perguntou o que era marquinho embaixo do olho, as olheiras, né? E aí, quando eu expliquei o que era, ela continuou se olhando no espelho um tempo e depois de alguns minutos veio com a resposta de para ela fazer sentido. Ela disse que para ela as olheiras eram onde a gente guarda as imagens bonitas que a gente viu na vida. E eu acho que é isso. Eu acho que também os artistas, eles mantêm esse olhar assim, pro mundo, né? É um convite para as pessoas voltarem a ter esse olhar, assim, se permitir olhar o mundo de outra perspectiva, assim, né? Pequenas pausas do cotidiano.
E como é que a gente consegue, Clara, encontrar essas pausas no nosso dia a dia, com toda a nossa correria? Você está falando aí, você tem 2 filhos, escritora, ilustradora, ou seja, você escreveu o livro, você ilustrou o livro, tem outros afazeres e ainda assim consegue pausas?
Não estou dizendo que é fácil, não. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu falho miseravelmente, assim, que eu estou acelerando as crianças e correndo. Mas eu acho que, eu não sei, eu acho que tem momentos que desperta alguma coisa na gente, né? Tem sempre alguma fala da criança, assim, digo em relação à maternidade, assim, né? Às vezes a gente está correndo e nossos filhos soltam alguma observação, alguma coisa que é tão interessante que quebra a gente, tira a gente daquela correria, assim, sabe? Eu acho que é um convite para a gente aproveitar isso e realmente pausar e prestar atenção no que eles estão falando. Quando eu levo as crianças andando para a escola, por exemplo, eu faço um esforço assim, consciente de permitir, sair um pouco mais cedo para permitir eles irem devagar, observando as coisas e tal, e daí vão surgindo conversas, né? E como adulta, é um esforço diário, assim, eu acho que para criar a gente precisa de pausa, né? O criador muito ocupado, ele não tem ideias novas.
Até Deus descansou no 7º dia, por que não nós?
Não é? Exatamente. Eu acho que a gente está numa sobrevalorização, não sei se seria essa palavra correta, supervalorização da correria, né? E não, isso não é legal. É bom a gente ter pausa, é bom a gente sentir tédio, né?
E você falou uma coisa muito interessante ainda há pouco, na questão do besouro, que você falou assim, ah, eu podia ter chamado o Lucas para falar, vem cá, Lucas, vem fazer isso aqui comigo tudo. Mas você parou para olhar o que ele estava olhando, o que tinha chamado a atenção dele. Eu acho que na leitura do livro a gente percebe que talvez seja essa a mensagem, né? Que a gente tem que deixar de lado os nossos quereres, os nossos desejos, e entrar no universo da criança para ficar com ela. É isso?
É isso, mas não de forma extrema também. É, o livro é uma mãe solo e ela tem uma reunião para chegar, ela tem compromisso, ela precisa conseguir fechar esse projeto para conseguir comprar o tênis que furou, para fazer uma viagem, enfim. É a vida real, né? A gente tem que pagar contas. Não é a mãe deixar o lado profissional dela, os compromissos dela de lado. Eu acho que a criança, ela entra, quando tem essa quebra, ela ajuda a acalmar e falar assim, mas está tudo bem, né? Está chovendo, você está toda molhada, mas está tudo bem. A gente pode parar um pouquinho aqui, dar uma respirada, observar, e aí a gente continua e a gente chega nos compromissos. Não é a gente se deixar de lado, mas a gente se permitir, às vezes, se acalmar um pouquinho e olhar as coisas de outra forma.
E a ilustração, como é que você faz o trabalho de criação? Primeiro o texto, depois as ilustrações, você já tem uma ideia do que vai ilustrar à medida que vai escrevendo? Como é que é o seu processo?
No livro ilustrado, que é esse livro em que tanto a imagem e o texto, eles contam ao mesmo tempo, né? Depende de cada livro. Alguns livros eu escrevo, alguns livros eu começo desenhando, mas eu escrevo não as palavras que vão aparecer no livro, eu escrevo a história, o que eu quero contar.
Uhum.
E aí quando eu entendo o que eu quero contar, eu penso como que eu vou contar isso, com a palavra e com a imagem, o que vai entrar ali para conseguir contar. No caso do tempo lá fora, eu pensei o que eu queria contar sobre essa diferença do tempo, da relação com o tempo. E aí, a princípio, ia ser um livro imagem, que é um livro ilustrado sem palavras. Mas aí quando eu fiz o primeiro rascunho, eu achei que estava faltando, que precisava da palavra para trazer, para reforçar essa relação, assim. Eu achei que só que a imagem ficou muito aberta. E aí até eu achar como eu ia colocar as palavras, quem ia ser o narrador, de que ponto de vista, esse livro demorou 6 anos para ficar pronto, porque eu não encontrava. Eu pensei, em uma época, o narrador ia ser como se fosse, sabe, o Discovery Channel, sabe, que fica narrando de fora, natureza. Afinal, de repente, o narrador está falando da natureza e a gente faz a relação da natureza com eles. Eu pensei em várias alternativas até chegar aí. E aí, quando eu encontrei, né, quando eu falei assim, a gente vai estar olhando o pensamento de cada uma e o diálogo entre elas. Aí, quando eu cheguei nisso, né, eu acho que quando a gente encontra o narrador é que as coisas funcionam. Aí o livro fluiu e eu consegui terminar ele.
E para o futuro, que outros livros você tem guardado aí que em breve a gente deve estar acompanhando?
Esse ano eu vou lançar mais 2 livros de autoria minha, que é o Didibó, pela Editora Preguiça. Ele vai ser lançado em julho, se eu não me engano. Agora estou com medo de falar julho e ser junho, mas acho que é julho. E tem o Treco de Cacarecos, que vai ser lançado pela 4 Cantos. A gente ainda não tem data, mas vai ser esse ano também.
Muito bem, então. Eu vou encerrar nosso bate-papo deixando um convite para você voltar e a gente continuar conversando sobre esses outros livros.
Tá ótimo, Anderson, foi um prazer.
Essa foi a conversa com Clara Gavilan sobre o livro O Tempo Lá Fora, obra na qual mãe e filha descobrem as belezas do mundo pela perspectiva da infância. Esse livro está disponível nas livrarias, portais da internet e no site da editora, vreditora.com.br. Vamos para o intervalo e daqui a pouco você acompanha mais dicas de leitura aqui no Autores e Livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.